Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o professor e advogado, o Dr. Luiz Daniel Hajimussi. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o novo Código Comercial. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Obrigado a você, Jéssica. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da E-Paraná. É uma satisfação, é um prazer enorme estar aqui e poder discutir esse tema que é muito importante para a sociedade brasileira.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é esse Código Comercial?
É claro, Jéssica. Veja, o direito comercial, ele vinha disciplinado no Código Comercial de 1850. Isso ocorreu basicamente até 2002, quando entrou em vigor o Código Civil, que unificou parcialmente o direito das obrigações. Só que antes desta unificação parcial que ocorreu com o Código Civil de 2002, muito dos institutos do direito comercial, que são amplamente conhecidos como o direito falimentar, as leis de propriedade industrial, lei antitruste, a lei de sociedades anônimas, que já era de 76, uma excelente lei que disciplina as sociedades anônimas, haviam gerado, acabaram tendo como consequência uma descodificação do direito comercial, né? Ou seja, havia um Código Comercial de 1850 com alguns institutos, você deve imaginar, né? 1850, sim, até a redação era muito prolixa, descontextualizada da época. Mas o que aconteceu com o direito comercial é que ele subsistiu e foi plenamente aplicável com seus princípios e regras próprias, muito tranquilamente, né? E em 2002 houve a unificação parcial dos direitos da obrigação com a introdução no Código Civil de 2002 de um livro próprio que se chama o livro do direito de empresa, que trouxe para o Código Civil, além das regras que estão lá no livro do direito de empresa, outras regras como títulos de crédito, etc., vieram do Código Comercial para o Código Civil. Então, o nosso Código Comercial hoje, o que nós temos hoje em vigor, ainda é a parte do Código de 1850 na parte do direito marítimo, certo? E parte da disciplina do direito comercial ou está no Código Civil, em razão dessa unificação parcial que houve do direito privado, né? Ou nessas leis especiais, que são uma consequência natural até da especialidade do direito comercial, como eu dei como exemplo, a lei falimentar de recuperação de empresas, lei das SA, etc. Então, o Código Comercial hoje, ele só disciplina o direito marítimo, né? E isso acabou gerando um movimento nacional de discussão de um novo Código Comercial, né? Então, esse que talvez seja o principal contexto aí das discussões que a gente possa ter a respeito desse tema.
E atualmente, doutor, o que o Código Comercial prevê?
Então, veja, ele prevê basicamente apenas as regras que tratam do direito marítimo, né? Sem muitos problemas, até eu diria, porque convenções internacionais acabam regulamentando, sim, essas relações. Isso mostra até de certo ponto que a existência de um Código Comercial, que nós vamos discutir agora mais para frente, talvez não seja tão necessário quanto propagam alguns. Mas hoje, em matéria de Código Comercial, o que nós temos é a disciplina do direito marítimo. Não podemos esquecer, isso é muito importante, que no Código Civil existem regras que são próprias do direito comercial, né? Mas aí também, Jéssica, isso é importante que os ouvintes pensem a respeito, né? E não é um dado tão importante você ter regras de direito comercial num código civil ou num código comercial, né? Mas não podemos dizer assim, como dizem alguns, que o código comercial está em vigor, né, é superado, porque só tem lá o direito marítimo, e é um código de 1850. O direito comercial não se resume ao que está no código, evidentemente. Né? Ninguém vai discutir aqui a importância das sociedades anônimas, que tem uma lei própria aplicada desde 1976, com várias reformas, e uma lei muito boa tecnicamente. Ninguém vai discutir a importância do direito falimentar e de recuperação de empresas, que está na lei específica desde 2005, uma lei 11.101, além de lei de propriedade industrial, etc. Então, o direito comercial ele acabou se descolando dessa figura do código comercial. Por isso que o código hoje prevê apenas as regras de direito marítimo.
Sim. E, doutor, agora falando um pouquinho para os nossos ouvintes sobre esse novo código comercial. E, afinal, primeiro, é necessária a criação de um novo código?
Jéssica, aí a gente precisa, eu preciso, na verdade, tomar algum cuidado, né? Existem opiniões contrárias muito relevantes. Eu penso, particularmente, Jéssica, que não é necessário um novo código comercial para revigorar esse movimento de defesa aí do direito comercial que está sendo feito. Mas existem vozes contrárias que sustentam a necessidade de um novo código comercial em razão de tudo isso que eu te disse, né? Hoje só tem lá a regra do direito marítimo, o direito comercial acabou sendo um pouco esquecido até nas universidades. Alguns levantaram dados dos exames da OAB, mostrando que a disciplina de direito comercial ela tem um nível de acerto muito baixo. Nesse contexto surgiu essa defesa aí do novo Código Comercial, que até acabou sendo importante, porque a matéria voltou a ser discutida. Agora, eu tenho cá minhas dúvidas se um novo Código Comercial é necessário e, mais do que isso, se ele é oportuno. Né? Porque nós acabamos de ter, em matéria de direito, né, 2002, nós estamos em 2016... são 13 anos de vigência do novo Código Civil, que estabeleceu inovações relevantes em matérias de direito comercial, uma nova mudança. Né? Então, eu tenho minhas dúvidas sobre a conveniência e oportunidade de um novo Código Comercial. Respeito, evidentemente, as pessoas que defendem o novo Código, e existem muitas pessoas também, que, assim como eu, nas quais até eu me espelho, que são contra o código e são pessoas muito mais autorizadas do que eu para defender essa posição. Agora, o que eu posso te afirmar com bastante convicção, Jéssica, é que, e talvez isso a gente vá discutir mais para frente, é que os dois projetos de lei que estão em discussão para a instauração deste novo Código Comercial, contra esse sim, eu não tenho dúvida em dizer que eles são inoportunos. Né? São projetos de lei com muitos erros técnicos, são projetos de lei com regras repetitivas e desnecessárias que não contribuirão para a evolução do direito comercial brasileiro. Né? Claro, existe uma ou outra novidade. Existe um outro ponto importante, no projeto de lei do Senado, a parte societária é muito bem feita, poderia ser aproveitada, mas o código em si, como um todo, eu não tenho dúvida que vai causar uma grande confusão do ponto de vista jurídico. Então, eu poderia te responder da seguinte forma. Eu acho que é desnecessário um novo código comercial, penso assim, mas se esse movimento do novo código realmente vingar, e os projetos estão em fase bem avançada, o ideal seria que nós tivéssemos um novo projeto, não esses dois que estão aí.
Doutor, então, aproveitando que o senhor tocou no assunto, nós temos, então, duas versões de projetos do Código Comercial sendo propostas. O senhor poderia apontar para os nossos ouvintes as principais diferenças entre esses dois projetos? O que um propõe, o outro propõe também?
Claro. Veja, Jéssica, talvez seja uma novidade do ponto de vista do processo legislativo brasileiro nós termos dois projetos de lei para instaurar um código, né? Em casas diferentes. O projeto de lei 1572, que é de 2011, que foi o primeiro a ser lançado, tramita na Câmara dos Deputados, já está em discussão lá na... Existe uma comissão especial, comissão de juristas, dos de mais alto renome. E no Senado Federal... Existe um projeto de lei, um anteprojeto de Código Comercial, que tramita no Senado Federal, que tem outra comissão de juristas envolvida, apesar de os dois terem uma matriz comum, que estão ambos na... tem como autor, principal autor intelectual, um professor da PUC de São Paulo, que é o professor Fábio Lioa Coelho, que acabou participando das duas... comissões. Veja, eu acho que aqui nós temos dois problemas. Primeiro, se nós vamos ter um novo Código Comercial, nós teríamos que concentrar os esforços dos juristas em um só projeto. Né? Fica muito difícil a gente fazer uma análise profunda, verticalizada, sobre todos esses institutos que estão no Código Comercial ou no projeto, os projetos do novo Código Comercial, dividindo esforços, né? Então, o ideal seria que nós tivéssemos um só que fosse eleito para uma melhor discussão. E um outro problema, Jéssica, é que o projeto de lei 1572, que está na Câmara dos Deputados e que é o que tem sido alvo de maiores discussões... Me parece que os esforços se centraram neste projeto e não no do Senado. Ele nasceu com uma qualidade técnica muito inferior ao do projeto do Senado. Então, veja que situação interessante. Nós temos dois projetos. O projeto do Senado, eu não tenho dúvida, ele tem uma qualidade técnica melhor, em especial na matéria societária, um trabalho... bem feito pela comissão, mas os esforços estão hoje no projeto de lei da Câmara dos Deputados, que nasceu muito ruim. Por quê? Porque foi obra de uma pessoa só, né, que de forma muito rápida, muito assodada, lançou esse projeto, fazendo uma propaganda nacional, e um deputado, o deputado Vicente Cândido, comprou a ideia e lançou lá o projeto de lei para começar a tramitar no Congresso Nacional. Isso não é adequado, sabe, Jéssica? O ideal seria uma discussão prévia, envolvendo os juristas das principais universidades. Você veja a dificuldade, né? Os professores titulares de Direito Comercial da USP, os três professores titulares, assinaram uma minuta endereçada à Câmara dos Deputados se manifestando contra o anteprojeto do Código Comercial em trâmite na Câmara dos Deputados. Isso demonstra que não há consenso, né? E não há reunião de esforços. Então, é uma dificuldade muito grande. Você me perguntou ainda, né, quais são as principais diferenças. Existem diferenças, são substanciais. Nós teríamos muita dificuldade aqui para fazer um quadro
de todas,
de todas elas. Né? Principalmente porque, às vezes, é no detalhe que são muito específicas. Agora, esses dois projetos têm algo em comum. Eles defendem, né, que eles são necessários para aprimorar a legislação, para incentivar o investimento privado, para desburocratizar as relações entre os empresários. E eu vou ser sincero com você, Jéssica. Lendo os dois projetos, em especial da Câmara dos Deputados, a gente percebe que há um grande discurso em relação a isso, mas existem problemas pontuais que não correspondem a esta promessa que está sendo feita para a população.
Sim.
Né? Um projeto de lei é destinado ao povo. E veja, a gente poderia dar um exemplo, é a subordinação dos credores internacionais no processo de falimentar, que disse que está de acordo com uma lei modelo da UNCITRAL. Não é bem assim, né? Não está de acordo. Não é isso que a lei modelo da UNCITRAL diz. Parece que isso vai ser arrumado, mas não poderíamos chegar a esse ponto da discussão tendo esse tipo de equívoco no projeto.
Doutor, o senhor agora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, até para a gente se situar um pouco mais no assunto, quem que utiliza o Código Comercial?
Então, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, né, Jéssica? Veja, as leis comerciais, elas são destinadas àqueles que exercem a atividade empresarial, né? E atividade empresarial seriam os comerciantes, os industriais e... Desde há muito tempo já se consideram algumas atividades de prestação de serviço como incluídas nesse conceito corretamente. Né? Então, veja, essa é uma lei, um código que influenciaria significativamente para aquelas pessoas que exercem a atividade empresarial. Né? Constituição de sociedades, uso de títulos de crédito, contratos entre empresários, a disciplina da insolvência do empresário, né? Porque ainda que não se revogue a lei específica falimentar, existem disposições específicas nos projetos. Então, é uma lei, é um código destinado àqueles que exercem atividade empresarial. Porém, você já deve imaginar isso, e esse é um fenômeno internacionalmente propagado, né? O que há na nossa sociedade hoje é uma comercialização das relações das pessoas, né? Então, acaba afetando a todo mundo, né? Acaba afetando não só aqueles que exercem a atividade empresarial, como também aqueles que, de alguma forma, se vinculam com ela. Podemos pegar lá o exemplo do cheque, né, que hoje até está em desuso, mas ele surgiu, é um título de crédito. A disciplina dos títulos de crédito surgiu lá na disciplina do direito comercial do medievo. E o cheque depois, até a década passada, era utilizado por todos os cidadãos. Então, essa disciplina dos institutos do direito comercial, ela vai se impregnando na sociedade, né? Você veja, nota promissória, a mesma coisa, né? Quem for comprar um imóvel hoje, lá pode ter que assinar uma nota promissória. O código, ou esse código, né? Esse projeto da Câmara, ele não, por exemplo, ele não disciplina a nota promissória porque ele reconhece que ela foi incorporada nas relações civis. Mas existem outros títulos de crédito que são disciplinados e que daqui a um tempo, quem sabe, ninguém conhece a evolução dos institutos, né, pode acabar afetando a vida dos demais cidadãos. Mas os institutos que neles estão disciplinados, para responder a tua pergunta de forma mais objetiva, se destinam àqueles que exercem atividade empresarial, que querem constituir sociedades, que querem, enfim, empreender, vamos dizer.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio UE Paraná com o professor e advogado Dr. Luiz Daniel Hajimussi. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o novo Código Comercial. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, a quem que interessa, afinal, também um novo Código Comercial? Quem que vai sair ganhando com essa mudança?
Veja, eu vou te dar uma resposta em tese, Jéssica, e depois vou fazer algumas observações que eu acho que são importantes. Como eu disse lá no início da nossa conversa, um Código Comercial, um novo Código Comercial, viria em benefício, se fosse bem feito, bem discutido, etc., de toda a sociedade, para aqueles que defendem esta necessidade. Eu, particularmente, entendo que ele é desnecessário, porque os principais institutos do direito comercial hoje seriam muito melhor acomodados em leis específicas, como são em matéria falimentar, lei das sociedades anônimas. Nós poderíamos aprimorar a disciplina dos títulos de crédito no Código Civil sem ter que criar um novo código. Nós poderíamos melhorar a disciplina das sociedades limitadas, que é um ponto que a gente pode, eu posso depois complementar para você, no Código Civil. Poderíamos pensar num novo código em matéria societária, né, que é um ponto que pode ser melhorado. Por que isso? Porque isso viria em benefício de toda a sociedade na medida em que, se isto beneficia ou facilita o mundo dos negócios, o investimento privado tende a se fortalecer, e quanto maior for o nível de investimento privado na nossa sociedade, você tem um ciclo virtuoso do ponto de vista econômico, né? Você diminui as amarras para os novos empreendimentos, você permite que os empresários desenvolvam a sua atividade sem ter que se preocupar com aspectos burocráticos ou da legislação, ou seja, você simplifica o ambiente de negócios, né? Então, esse é um ponto central, né? As comissões, os defensores dos projetos, eles sempre batem nesta tecla. Dizem, olha, nós precisamos de um novo código comercial para melhorar o ambiente de negócios do Brasil e diminuir as amarras e etc. e etc. Então, isso viria em benefício de toda a sociedade por conta deste aspecto. Agora, talvez a pergunta fosse, será que os empresários brasileiros vão sentir alguma mudança a partir da aprovação deste projeto que está aqui? Será que os investidores internacionais vão sentir algum avanço em matéria legislativa no Brasil para ao ponto de atrair investimentos? Eu penso, Jéssica, sinceramente que não. Né? A legislação societária, contratual, até mesmo a lei falimentar brasileira, ela não é um óbice ao investimento privado. Os problemas que os empresários sentem na pele hoje estão longe de estar regulamentados aqui. E é de pleno conhecimento isso, né? O grande problema está na legislação trabalhista, né? Nas amarras das leis trabalhistas. O problema está na complexidade da legislação tributária, nas dificuldades de comércio exterior, para importar e exportar produtos, no excesso de regulação em alguns setores que exigem problemas lá de vigilância sanitária, por exemplo, diversas autorizações, o tempo que se demora para abrir uma empresa, demorava-se muito mais, né, para você ter lá o seu CNPJ. Sim. E poder exercer atividade empresarial, hoje demora um pouco menos. Mas esses são problemas que este código que está aqui, e veja, em que pesem os esforços das comissões, não há uma crítica em relação, mas ele não resolve esse problema. Né? E eu te diria assim, para os empresários brasileiros, o que há aqui é muita perfumaria e pouco resultado prático. Né? Além de problemas técnicos que a gente precisaria talvez de uma semana.
Sim, para falar de todos
falar
eles.
De todos eles. E também existem pessoas muito mais autorizadas do que eu que estão fazendo essas críticas publicamente. Né? Professores que dedicaram uma vida inteira ao estudo do direito societário, por exemplo, que mostram por A mais B que o que está aqui não resolve o problema dos empresários, além de ser tecnicamente incompatíveis com o que os empresários precisam. Tem o problema lá da parte da legislação falimentar que eu lhe mencionei. Há uma mudança em alguns conceitos importantes em matéria de fusão, cisão, aquisição, enfim. Então, veja, deveria beneficiar a toda a sociedade, mas eu acho que o que está aí não beneficia. Nós precisaríamos discutir pontualmente mudanças na legislação para, de fato, atender aos interesses dos empresários.
Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria só que o senhor traçasse um panorama geral para os nossos ouvintes sobre esses dois projetos de lei, o projeto de lei 1572 de 2011 e o projeto de lei 487 de 2013, falasse um pouquinho dos dois para os nossos ouvintes, para a gente ver a diferença.
Certo, Jéssica. Veja, a minha posição aqui para a gente poder colocar isso em bons termos seria a seguinte: eu acho que deveria haver um movimento para que se passasse a discutir, já que se a ideia é aprovar um projeto de código comercial, apenas um desses dois e não os dois.
Uhum.
A preferência seria pelo projeto que está no Senado. Por quê? Porque ele é tecnicamente muito superior ao projeto de lei 1572. Então, do cenário atual que nós temos, eu converteria os esforços da sociedade, dos juristas brasileiros que estão dedicados a essas discussões, ao projeto do Senado, para discutir isso com profundidade. Do ponto de vista pessoal, o que eu acho que seria importante? Apagarmos tudo isso que está aqui, dividirmos isso em mudanças pontuais na legislação brasileira, mudanças pontuais na legislação falimentar, mudanças pontuais na disciplina do Código Civil e trazermos para a sociedade efetivas melhoras, efetivas novidades e menos discurso de que isso vai melhorar o investimento e etc. Então, o que eu acho que seria importante para a sociedade brasileira, para os empresários brasileiros, é uma mudança desta concepção. Aproveitar o que está bom aqui, mas com mudanças pontuais na legislação, sem que para isso tenha que se estabelecer um novo código comercial. Mas se for para se estabelecer um novo código, que se utilize o que está no projeto de lei do Senado, com mais um amplo debate. Né? Não assim de forma assodada, rápida, porque aí saímos todos perdendo. Né? Né? Leis mal feitas são terríveis para a sociedade.
Doutor Luiz, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapar. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas até uma próxima.
Eu é que agradeço, Jéssica, e agradeço a oportunidade de expor aqui minha posição a respeito do tema e o convite que foi feito, Jéssica. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.